Há dias recebi um mail enviado pelo ator, encenador e professor António Durães. Dizia assim: andei a gravar poemas com os meus alunos, que são cantores líricos. Uns a começar, outros, se calhar, a acabar, porque não há mercado que alimente esta malta. Muitos serão professores, acho, sem espaço no mercado da música erudita nacional. Um ou outro talvez tenha sorte no estrangeiro. Bom, a verdade é que, sem a possibilidade da presença, andei a ocupar o meu tempo e o deles nestas matérias. São cantores, lembro. E alguns conseguiram dizer muito bem. São 25. Envio-te isto porque estou orgulhoso por eles. Tiveram que se torcer todos e ser económicos na expressão oral, o que é tremendo para eles. E também porque estou certo que te divertirás num ou noutro momento. A Pátria em 25 poemas. Ana Rosa diz, Fernando Pessoa.
A Europa jaz posta nos cotovelos. De Oriente ao Ocidente jaz, fitando. E toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado. O direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado. Este diz Inglaterra onde afastado a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal do Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal.
A Pátria em 25 poemas, cantores líricos respondendo ao desafio do mestre da arte de dizer, à distância e tão perto, nestes dias em que voltámos a ver, pela TV, é claro, centenas de pessoas festivamente apinhadas em praças, em ajuntamentos que contrariam a necessária prudência de um desconfinamento que tem sido legendado por muitas declarações dos mais altos titulares de cargos políticos em Portugal. Da euforia e, porventura, demasiada pompa, dadas as circunstâncias, com que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ladeados por outras figuras de relevo da vida política, anunciaram a escolha de Lisboa para a grande final da Liga dos Campeões, à reposição de restrições do uso do espaço público, com o anúncio de pesadas coimas a quem pisar o risco, vai um ai. A economista Maria João Marques considerou, num artigo escrito para o Público, que houve tiradas dispensáveis do Primeiro-Ministro, porventura cansado, devido a uma crise exigente, pelo que sugeria que os assessores lhe limitassem, nas próximas semanas, o contacto com microfones de jornalistas. Pergunto aos comentadores residentes deste magazine, o sociólogo e professor do Isqueté Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, a comunicação produzida pelos principais responsáveis políticos e pelas principais autoridades da saúde em Portugal foi eficaz, certeira, ponderada, razoável ou nem por isso, Rita?
Eu penso que temos que, para começar, ver que, de uma forma simples, duas grandes fases. Há uma primeira fase de comunicação, pré e durante o confinamento, em que, de facto, houve aí uma comunicação bastante articulada entre todas as partes e também favorecida pelo facto de não haver contraditório, não haver dissensão nem dentro da política, nem pela parte dos média. E depois uma segunda fase, que é aquela em que nos encontramos, em que, de facto, houve a tentativa de mostrar que já estava tudo a ser resolvido. Estávamos a entrar numa fase efetiva de desconfinamento, em que vimos o Primeiro-Ministro às compras, o Presidente da República também nos restaurantes, o Primeiro-Ministro também na praia, com a mulher, não é? Enfim, ele e o Marcelo Rebelo de Sousa iam fazer uma estratégia, à Marcelo, digamos assim, na forma de, mais do que dizer, demonstrar no concreto essas práticas. Acontece é que o discurso depois não teve sustentação na prática, que houve aqui um desfasamento entre uma estratégia de comunicação e o que efetivamente se verificou. Ficou no registro. A somar também a outra questão, penso eu, é que isso já se verificou noutros problemas, nomeadamente, enfim, questões diferentes, mas relacionadas até com o HIV, que é quando inicialmente se diz que há uma população que está em risco e que é afetada, que não pertence a uma determinada população, considera que todas as regras de cautela não se aplicam a si. E que, portanto, isso faz com que os jovens e também outros grupos sintam que estão mais protegidos dentro deste contexto da pandemia.
E isso quererá dizer, Paulo Pedroso, que o problema não está na estratégia de comunicação, boa ou má que seja?
Eu penso que há duas questões. Uma questão é que, em geral, é mais difícil gerir os momentos em que as tensões aliviam do que os momentos de maior tensão e de maior medo. E, portanto, o que nós vivemos foi, de repente, uma arrancada para um alívio da tensão, para um desconfinamento, para pretender dar sinais de que as coisas estavam a melhorar, que gera energias contraditórias, como as que a Rita disse, e em que, me parece claro, que o famoso otimismo do nosso Primeiro-Ministro acabou por vitimá-lo, nomeadamente, e julgo que terá impacto para sempre na sua carreira política, na cerimónia da UEFA. É daqueles momentos que eu estou convencido...
Por causa das referências aos profissionais de saúde? Por causa disso? Que ele já disse ter sido mal interpretada?
Pelo que ele disse descontraído, pela própria noção da cerimónia e pelo que no imaginário de muitos portugueses significa pôr o futebol como, digamos, como prioridade.
Os mesmos portugueses que irão aos estádios quando puderem.
Claro, mas que têm uma marca, positiva ou negativa, de que futebol é festa, é alívio, digamos, não é típico de períodos de sofrimento. Julgo que há uma outra questão que está a baralhar os dados e que está a complicar a comunicação, quer do governo, quer das autoridades de saúde, que é a mudança do grupo de pessoas mais expostas à Covid. Portanto, a Covid está a descer na escala social e ao descer na escala social a comunicação também está a mudar para uma espécie de deixamos de ter medo de sermos nós para passarmos a ter medo que sejam os outros e estamos a ver os outros pela primeira vez como perigosos. E isso preocupa-me.
Às tantas voltaremos a falar disto, mas deixa-me aqui virar vagamente a página porque num dos últimos suplementos P2 do Público, um artigo de Ana Marques Maia nos confrontava com reflexões de fotógrafos da Magnum sobre o buraco negro causado pela pandemia. Parece que o mundo ficou em suspenso, observa o presidente da agência. Há uma frase dele muito forte: já não há guerras, negócios obscuros? O que está acontecendo na Chechênia, por exemplo, alguém sabe? Esta é uma pergunta retórica, Paulo Pedroso?
Não, eu penso que, em primeiro lugar, é uma pergunta sobre a fragilidade do jornalismo, porque o mundo... Pensemos mesmo em situações análogas, ou seja, a pandemia dá um século, não implicou tantos buracos negros informativos. Há aqui também uma fragilidade do jornalismo, um confinamento que tem a ver com a fragilização das próprias instituições. Depois, julgo que houve aqui um ciclo monotemático aquilo que acontecemos é que as pessoas se distraíram. Mas também tenho a sensação que isto está a mudar, porque olhando para os jornais internacionais, a Covid-19 está a descer, está a ocupar menos primeiras páginas, está a preocupar menos as pessoas.
Ainda assim faz sentido esta pergunta, Rita Figueiras?
A pergunta, eu acho que ela revela também questões de fundo do funcionamento dos próprios média, que é, obviamente, que a pandemia teve uma relevância temática, com certeza. Depois, a competição cada vez mais desenfreada entre os vários média, com as redes sociais também à mistura, com o Google, com tudo, as necessidades financeiras e também outra questão, que é a necessidade do jornalismo manter a sua relevância social. Fez com que desse este efeito de uma espécie de maratona mediática, não é? Que está a hiperconcentração deste tipo de eventos que são chamados eventos totalizantes, absorvem tudo ou também uma espécie de acontecimentos eucalipto, não é? Que secam tudo à volta e que têm a capacidade de concentrar completamente as atenções, uma força centrípeta que consegue tudo andar à volta do mesmo, todos os meios, e de facto, associando também de ser um assunto inédito, preocupante e a nível global, fez com que as atenções, obviamente, se concentrassem aqui. Mas vemos que isto é uma forma de trabalhar dos média, porque assim, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, para além de dar menos atenção, também vem de uma saturação, porque esse excesso de atenção, pois também gera saturação imediata, não é? E muitas vezes vai-se do 8 para o 80. Vê-se no caso, quando foi a morte do George Floyd, que, no instante, rapidamente o assunto que dominava completamente a agenda norte-americana caiu completamente porque foi um novo evento maratona que aconteceu, que foi a questão da morte do George Floyd e todos os protestos sociais que se seguiram.
De que falaremos lá não tarda. Mas o Presidente da Magnum deixa uma reflexão que se baliza de algum modo no seu percurso. Ele cobriu as guerras do Iraque, do Afeganistão, está acostumado a fotografar a realidade das vítimas de calamidades praticamente sem restrições, mas agora, e é ele que o puxa para a conversa, não pode fotografar, por exemplo, um funeral. Em França, pelo menos, isso não tem sido possível, ao que ele assegura. As pessoas ficariam zangadas, diz este grande fotógrafo. Em África poderias fazê-lo, diz ele à entrevistadora. Na Europa não podes. Será porque, como ele também admite, Rita Figueiras, as crises no Ocidente são sempre mais limpas?
Eu diria aqui que há noções diferentes do que é nem só a questão com a morte, mais do que com a morte o sofrimento. A sofrimento no espaço público, que é o que se trata também num caso de um enterro, não é? E também a noção do que é a privacidade, o indivíduo também, e a gestão da sua dor, como eu dizia. E uma coisa também é estarmos a ver quando é o sofrimento, a dor, a morte do outro, não é? Os que estão em África, estão noutros sítios, ou a dor dos nossos, não é? Estamos a olhar para a França, estamos a olhar para nós. E, portanto, há aqui uma questão. Depois também podemos colocar aqui a outra perspectiva, que é, mas hoje em dia nós podemos dizer que as pessoas estão preocupadas com a privacidade quando se expõem, e essa exposição nas redes sociais faz parte da construção da sua própria identidade e do valor social que consideram ter na transação de likes e de comentários e de partilhas. Mas aí é uma decisão dos próprios. Eu partilho-me porque eu quero. E a questão de vir um fotógrafo de fora que decide que me fotografa na minha privacidade
é
evasivo e não é a gestão da sua própria identidade, não é?
E é uma questão que, no fim de tudo, é a relação de poder. O fotógrafo atrás da fábrica, da máquina, em certos conceitos africanos, é um exterior para todos os efeitos.
Que pode roubar a alma, não é?
Quer dizer, também, mas é um exterior poderoso. Em França é completamente interior e, portanto, julgo que há aqui também esta ideia de que o poder dos média sobre as pessoas também é menor quando eles são menos exteriores a essa sua realidade.
A realidade terá migrado, como é sugerido pelo Presidente da Magno, para a esfera virtual, para um lugar, estou a citá-lo, para um lugar imaterial, quase intangível, o que dificulta a missão dos fotógrafos. A verdade é que temos visto galerias e galerias de fotografias inesquecíveis, também de, não digo de funerais, mas de filas de covas abertas em grande escala em cemitérios de um pouco todo o mundo. A verdade é que temos visto galerias de fotografias inesquecíveis tocantes, poderosas, comovedoras, mas de algum modo também confinadas. E isto é inescapável, não é?
Sim, são imagens símbolo do inédito, não é? Que nós estamos a viver. E depois eu diria, enfim, colocando de uma forma abstrata, o que é o jornalismo? O jornalismo é a ruptura com a norma, não é? E depois o jornalismo ou é processo, ou por defeito, ou por inversão. O cão, o homem a morder o cão, é a inversão de uma norma, que supostamente são os animais que mordem as pessoas, salvo seja. O que é que faz notícia? Ou um excesso de trânsito acima do banal, ou a ausência total de carros no ponto 25 de Abril, não é?
Portanto, ambos fazem.
Portanto, ambos fazem porque são a ruptura com a norma, sendo que a norma não faz notícia. E o que é que nós vemos aqui? Tudo o que foi excepcional neste momento, e pelo simples facto de ser uma impossibilidade para trás, e na nossa representação mental que podíamos pensar, estradas, ruas, completamente vazias, tudo fechado, é tão inédito que tudo era fotografável pelo excepcional que nós, do período que nós vivemos, digo eu.
E penso que há também aqui uma outra questão. Basicamente, desde a erradicação da poliomielite e com exceção da SIDA, mas basicamente habituámos-nos a ver como tendo ganho sobre as doenças, como tendo transformado a doença numa das características que tem a modernidade, que é, no fundo, transformarmos o medo em perigo, um perigo que é calculável, que pode depender dos comportamentos, etc. Ora bem, mas nós estamos a viver um novo ciclo de medo. E eu o que vejo, por exemplo, em muita desta iconografia, são imagens que procuram, por vezes subtilmente, mas estamos outra vez a tentar fotografar o medo. A última vez que eu vi o medo assumir tanta força na iconografia foi no início da SIDA.
Entretanto, o jornalismo terá perdido há muito o combate, talvez decisivo, como sustentou há dias numa entrevista à TV3 espanhola o escritor, professor de jornalismo e analista dos médias nos Estados Unidos, Jeff Jarvis, autor do livro O Fim dos Meios de Comunicação de Massas. Ele considera que a sua convicção de que nasceram num país que era uma espécie de mistura de raças esbarrou na constatação de que, afinal, os Estados Unidos são um país, como ele diz, totalmente branco. Para ele, o erro do jornalismo foi não escutar as vozes que já lá estavam, que já existiam, as dos afro-americanos, dos latinos, da comunidade LGBT. As nossas notícias não refletiram essas vozes, é um ponto assente para o Jeff Jarvis. Foram as redes sociais que deram voz a esses grupos. No caso do assassinato de George Floyd, foi uma mulher de 17 anos que teve a coragem de gravar o que se estava a passar e de o publicar no Facebook para que toda a gente o pudesse testemunhar. Pergunto, Rita Figueiras, estas vozes estavam lá, de facto, e o jornalismo tradicional não deu por elas?
Há enormes tensões, e sempre houve, desde que houve a industrialização do jornalismo nos finais do século XIX, que é para onde é que o jornalismo olha e quem são os principais interlocutores do jornalismo. E, com, enfim, o jornalismo é um poder, como outros poderes existem, e, portanto, a sua relação estabelece-se principalmente com esses outros poderes, nomeadamente com o poder político, onde se considera que existe, de facto, as alianças e uma enorme cooperação. Mesmo quando estão em conflito, estão em cooperação. Porque está, as regras do conflito estão bem definidas. Isso é visível nas fontes que o jornalismo recorre, os sistemas, as histórias que escolhem e os enquadramentos também que fazem. E as crescentes polarizações políticas também fazem, no caso norte-americano aqui em específico, faz com que o jornalismo cada vez mais, e o jornalismo político, esteja muito mais orientado para os conflitos institucionais, para as guerras entre o Partido Democrata e o Partido Republicano e principalmente para o que diz o Donald Trump. Isto fez também com que cada vez crescesse maior um vazio, digamos assim, do pulsar dos problemas na própria sociedade. E, claro, as redes sociais, como permitem a possibilidade do acesso à produção, não é? Que as pessoas livremente colocam as suas preocupações naquele espaço público, faz com que se tornasse também um espaço alternativo para colocar e dar visibilidade a temas, a perspectivas, a questões que os média não cobrem.
Para os gestos servis, é preciso que a democracia e o jornalismo sejam uma conversa. A expressão é mesmo esta, que sejam uma, não é que uma converse com o outro, é que sejam em si mesmos uma conversa. E remete para a existência de uma disciplina de jornalismo social na Universidade de Nova Iorque, onde essa conversa é estimulada, fortemente estimulada. Um modo de aprofundar essa conversa será fazer com que ela acolha as vozes que até agora não eram escutadas. Nessa disciplina, os estudantes de jornalismo são desafiados a escutar as vozes que não têm tido acesso aos meios tradicionais. Escutar, portanto. E deixar para trás o que ele define como a era em que pensávamos que éramos uma indústria cheia de fábricas que elaboravam um produto chamado conteúdos.
Sim.
Há nas propostas dele um caminho verdadeiramente novo ou isto já constava, afinal, dos velhos manuais, ao menos como princípio, vá lá, orientador?
Isto é cíclico. Nos anos 40, houve uma comissão Hutchins nos Estados Unidos que debateu precisamente a questão entre a liberdade e a responsabilidade do jornalismo, a responsabilidade social do jornalismo. É cíclico. Nos anos 90, houve uma nova vaga no chamado public journalism e a ideia que o jornalismo devia ser orientado principalmente para a agenda dos cidadãos. Alguns jornalistas muito conhecidos nos Estados Unidos, também sob a designação do public intellectuals, o Jay Rosen, que estimulou muito esta questão. E recentemente vimos também, em Inglaterra, decorrente do escândalo do News of the World, o relatório Levinson, que mais uma vez coloca estas questões. Para onde está a olhar o jornalismo? O que é que o jornalismo faz com os problemas reais das pessoas? A sua ligação prioritária à política e a questões económicas? Ora, o que é que nós podemos ver isto num sentido mais concreto? E de porque é que as pessoas sentem que cada vez estão menos ou invisíveis ou instrumentalizadas na sua forma como são representadas através dos média. Se nós pensarmos nestes protestos sociais que têm acontecido, em particular nos Estados Unidos, mas também já vimos que geraram assim um efeito rastilho noutros países sobre esta questão do racismo. Se nós pensarmos genericamente como é que os padrões de cobertura destes protestos, como é que eles podem ser, como é que pode ser feita essa cobertura? Por um lado, com esta ideia dos tumultos, não é? Em que há destruição, em que há pilhagem, também podemos vê-los de outra maneira, por exemplo, os confrontos entre a polícia e os grupos de cidadãos, como um espetáculo, uma coisa mais sensacionalista, mais dramatizada, ou como lugar de debate, onde efetivamente há espaço para integrar uma perspectiva que sente que tem na rua reclamar uma visibilidade de qual não tem. E o que é que nós temos, o que é que nós vemos principalmente? Que estes padrões sentam-se principalmente ou na dramaticidade ou na dimensão do tumulto, e isto faz com que toda a agenda do protesto normalmente não tenha cobertura. Ou então, quando os média colocam o microfone à frente das pessoas, não têm o cuidado de encontrar e de procurar pessoas que efetivamente se saibam expressar. Porque lá para as pessoas não saberem expressar, e em particular não saberem expressar nos média, não significa que elas não saibam porque é que lá estão naquelas manifestações. Mas é usada as fragilidades de expressão mediática das pessoas para desvalorizar, para descredibilizar e delegitimar aqueles momentos de protesto.
Isso é ensaiado friamente ou acontece assim porque é um método pobre em si mesmo?
Eu julgo que o que aconteceu aos meios de comunicação de massa é que os meios de comunicação de massa eram paralelos do paradigma da produção para grande consumo que nós tivemos até há umas décadas atrás. Ou seja, procuravam sobretudo a liderança e a transversalidade. O que acontece é que a realidade hoje, sendo fragmentada, estimula a formação de nichos. De algum modo, a eleição do Obama é, na política, um exemplo paradigmático. Ou seja, Obama ganha com uma federação de minorias que implica uma segmentação de discursos e uma vocação para essas minorias. E dos três, sendo provavelmente o único que é militante das redes sociais, eu acho que as redes sociais captaram essa realidade, porque se têm o efeito negativo de permitir às pessoas viverem em bolhas, têm um efeito extremamente positivo de ampliarem os auditórios de causas e de questões que não são potencialmente transversais.
E estabelecem facilmente vasos comunicantes.
E é aqui que, na minha opinião, a conversa entre democracia e jornalismo se torna essencial. Porque se nós não tivermos esta conversa, corremos o risco de que estes nichos sejam capturados pela manipulação.
Mais do que uma conversa, é uma conversação, porque é uma conversa contínua, não é? Essa é que é a questão. E tudo é transformado em coisas episódicas. E isso não contribui para a conversa.
E, portanto, há o risco do surgimento de uma espécie de micromanipulação generalizada para o qual os meios de comunicação de massa não parece que estivessem atentos.
Não é uma conversa acabada, claro. Entretanto, a Deutsche Welle contou há dias que durante os protestos antirracismo nos Estados Unidos houve mais de 400 ataques aos jornalistas e à liberdade de imprensa. Esses números foram confirmados por um dirigente do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, incluem prisões de jornalistas, apreensão de equipamento e uma série de diferentes agressões. Acabaram os dias em que a polícia e os jornalistas faziam o seu trabalho no mesmo território, por mais agitação social que nele se verificasse, acabaram mesmo. A expressão "não disparem, sou jornalista" deixou de ser um salvo-conduto, Rita Figueiras.
Os jornalistas sempre foram vítimas em situações de protesto, não é? E portanto, isso sempre aconteceu. Agora, o que se verifica é que há uma confluência de fatores que fragiliza o lugar dos jornalistas neste contexto. E fez também, no caso norte-americano em particular, com que os jornalistas dessem atenção mais aos protestos e a quem estava, de facto, a manifestar-se, porque eles próprios também foram vítimas de agressões e de situações semelhantes. E fez, de facto, com que ganhassem mais visibilidade todas as questões do abuso da própria polícia. E o que é que eu gostaria de dizer sobre isto? É um, digamos que há assim num conjunto, um ambiente hostil, de facto, aos média que este caso permite anunciar. E gostaria aqui de dizer, nomeadamente, o que é que nós podemos ver desta agressão da polícia em relação aos média também, aos jornalistas, porque alguns levaram por tabela, digamos assim, porque toda a gente indiscriminadamente também foi objeto dessa violência. Há outros ataques que se perceberam que foram dirigidos mesmo a jornalistas. Há, por um lado, a questão do ambiente da falta de confiança na informação, não é? Isto desvaloriza também o lugar dos jornalistas, esta ideia que são produtores de notícias falsas, o que também contribui para esta falta de respeito para os profissionais da informação, e penso que isso é uma questão importante a ter, que perdeu, digamos assim, uma certa aura de respeitabilidade que tinha
autoridade, já que estamos a falar de partilha do território com a autoridade policial,
exatamente,
no caso.
Outro tipo de autoridade. Outra questão também aqui muito interessante e importante, a perda do relacionamento e dos laços como forças vivas das comunidades, porque a diminuição da imprensa local ou a perda do seu poder também fez com que a própria polícia tivesse uma noção do que era o jornalismo feito naquela comunidade e perceber que estabelecia um determinado conjunto de convenções e de alianças, não necessariamente nocivas para a sociedade, mas perceber que são forças vivas daquela comunidade e perder essa noção de que os jornalistas estão a fazer o seu trabalho também contribui aqui para que a própria polícia perca a noção da relevância do que é que significa os jornalistas estarem em lugares de protesto.
Paulo Pedroso, o economista Dani Rodrigues, que é professor em Harvard e que se tornou mais conhecido com a publicação de livros sobre aquilo a que chama o paradoxo da globalização, acaba de conquistar o prémio Princesa de Astúrias para as Ciências Sociais. Entrevistado pelo El País, ele explica que a pandemia amplificou as tensões económicas que já existiam e tornou ainda mais evidente que cada país precisa de um governo capaz de providenciar aquilo que os mercados, afinal, não asseguram para ele. Não há propriamente uma surpresa na incapacidade de resposta da hiperglobalização. Ele recorda que já vinha alertando para esta incapacidade de resposta e insiste em que os sinais de que a globalização se desfazia eram já evidentes antes de Trump. Eram assim tão evidentes?
Eram já denunciados pelo próprio e por alguns outros economistas. Daniel Roderick é dos poucos economistas que são simultaneamente respeitados em termos internacionais e são economistas políticos. Não são meramente matemáticos, como ele, aliás, numa certa passagem na entrevista também critica. E, portanto, num grupo onde nós temos o Krugman, onde temos o Joseph Stiglitz, há um conjunto de autores que têm sido capazes de manter a capacidade crítica. No caso de Danny Roderick, ele formulou um famoso trilema que chamou o trilema político da economia mundial. E esse trilema, para ele, pode ser apresentado da seguinte forma. A hiperglobalização pode ser combinada com o Estado-nação, mas pondo em causa a democracia. Ou pode ser combinada com a democracia, mas pondo em causa o Estado-nação. Aquilo que aconteceu é que, ao pôr em causa a democracia, ou seja, aquilo que nós, o cenário que nós vivemos, e que ele chamou o cenário do colete de forças dourado, a hiperglobalização reforçou os Estados-nação, diminuindo o controle democrático das populações, diminuindo as instituições democráticas, criando a ilusão de um mundo sem instituições, e isso provocou uma reação difusa, uma reação de grupos sociais difusa que, e esta é uma das ideias que ele tem, que pode estar na origem de uma nova onda de autoritarismo no mundo, que no caso dos Estados Unidos levou à eleição de Trump, mas que está a produzir em todo o mundo o recuo do Estado de Providência, o recuo da democracia liberal e o surgimento e a força de regimes autoritários. E podemos dizer que a China aparece à cabeça, e não é provavelmente acidental que Daniel Roderick seja turco de origem, mas onde nós temos a Turquia, a Rússia, as chamadas democracias iliberais ou semidemocracias, e o mundo hoje está de facto mais autoritário.
O vaticínio dele é de que haverá mais regionalização no comércio e muito mais incremento de políticas públicas com o reforço da industrialização. Também acredita que haverá mais tensões na frente tecnológica. Pergunto porque elas são uma espécie de novo arsenal nuclear?
O Daniel Roderick aqui está, hipoteticamente, a ser vítima da sua própria vontade, porque as propostas que ele já fazia há vários anos iam nesse sentido. Ele propõe que nós regressemos, ele chama isso que regressemos a Bretton Woods, ou seja, que regressemos a compromissos internacionais que mantenham autonomia nacional. E ele vê aqui uma oportunidade que existe, que é as chamadas cadeias de valor globais perceberam que não basta haver alguém que produza máscaras na China, eu preciso delas aqui amanhã. O alto representante da política externa da União Europeia no outro dia dizia esta
disse
coisa.
Isso.
Disse-o preto no branco e disse-o de um modo, digamos, com um exemplo que pode ser uma evidência anedótica, é quase uma metáfora. A Europa não produz um grama de paracetamol. E, portanto, de repente nós todos percebemos que é preciso localizar as cadeias de produção. Provavelmente vão aumentar as redundâncias. Sim, há uma oportunidade. Mas essa oportunidade depende muito do modo como as instituições vão gerir. O meu receio, sendo pessimista, eu diria, no cenário otimista, Roderick tem razão, no cenário pessimista, nós podemos estar a voltar a uma liberalização descontrolada, ou seja, a desaparecerem as instituições que provocaram a hiperglobalização, mas isso sendo feito à custa de um mundo mais desordenado. Um pouco como nós vimos nesta emergência da pandemia, com países literalmente roubarem equipamentos comprados por outros para se sobreporem, ou tentativas quase anedóticas como aquela de Donald Trump comprar a vacina para ser aplicada primeiro nos Estados Unidos. E esse mundo também é possível que aconteça no fim desta crise, e não era o mundo otimista que o Daniel Roderick estava a ver.
Tem pouco mais de uma semana, e não obteve até agora grande eco mediático, pelo menos, uma carta aberta aos poderes políticos sobre a pobreza em Portugal. A carta tem como primeiro subscritor o padre Jardim Moreira, que é presidente da Rede Europeia Antipobreza, e começa por considerar que a pobreza é indubitavelmente o principal problema do país. Mas logo acautela a necessidade de que as entidades sobre as quais recai a responsabilidade de enfrentar o problema não tenham dúvidas em defini-lo como tal, a prioridade das prioridades. Paulo Pedroso, do discurso e da ação dessas entidades, devemos concluir que tais dúvidas persistem?
Temos um problema maior. Os portugueses não acham que a pobreza seja o principal problema do país. Senão não teriam ficado tão fascinados com o discurso das contas certas e, digamos, tão autocontentes com ele. Não porque esse discurso não seja positivo em si, mas o modo como o
país... Mas exclui a outra premissa, não?
Mas o modo como o país foi gerido depois da grande recessão de 2009... gerou uma grande crítica da austeridade, um grande consenso nas finanças públicas e um grande desinteresse da opinião pública pelas franjas de pobreza que ficaram. E eu acho que as instituições em Portugal continuam a ter a luta contra a pobreza como prioridade. O que eu penso é que estão desfocadas, porque estamos hoje ainda muito focados na pobreza de há 30 anos, que era a pobreza dos idosos, nomeadamente, o governo anterior e este concentraram-se muito em combater ter a pobreza dos pensionistas e em repor as pensões, mas o grupo mais exposto à pobreza hoje em Portugal são os desempregados e os jovens adultos. E para estes não há política social nem agitação. Não há ninguém a pôr fotografias no Facebook desta grande vulnerabilidade social, que é a pobreza extrema dos jovens adultos e dos desempregados. O que eu estou convencido não é que os poderes públicos não estejam atentos à pobreza, é que os poderes públicos não estão ainda atualizados face à nova configuração da pobreza.
De modo a dar uma resposta...
E, portanto, as respostas estão desfocadas.
Por agora. A carta refere ainda a dados recentes da OCDE, segundo os quais Portugal é dos países mais desenvolvidos onde é mais difícil sair da pobreza ou, do outro lado, deixar de ser rico. Não será da brisa marítima?
Não, é de um obstáculo à mobilidade social, que pode parecer mal dizer que herdámos do salazarismo, mas há a capacidade de aceitar como natural a desigualdade que caracteriza certas sociedades, e Portugal é uma delas. Mas eu devo dizer que não partilho inteiramente este diagnóstico. Sim, há um problema sério de mobilidade, mas também se deve sublinhar que, por exemplo, comparando Portugal com os outros países do sul da Europa, com a Espanha, Grécia e Itália, nós, há 20 anos atrás, éramos o país com mais desigualdade deste grupo, hoje somos o país, hoje, antes da Covid, éramos o grupo com menos desigualdade. Nós tentámos e conseguimos proteger os segmentos mais pobres. Mesmo no período da grande recessão de 2009, com o pequeno intervalo do período de ajustamento. Resta saber se o vamos conseguir fazer depois da crise.
Resta-me só tentar perceber se coloca reticências. Uma outra nota desta carta, é uma nota, aliás, frutíssima. A pobreza não mata apenas os pobres, a prazo ela matará também a democracia. É uma frase, de algum modo, alarmista, Paulo Pedroso?
Não. A verdade é que o chamado Estado de Providência construiu uma compatibilização entre capitalismo e democracia que no século XIX ninguém acreditava que ia acontecer. Se lermos o que havia em comum entre Adam Smith e Karl Marx, era que ambos achavam que essa compatibilização não era possível, um a favor do capitalismo, outro a favor da democracia. O século XX construiu uma realidade completamente diferente, em particular depois da Segunda Guerra Mundial. As sociedades desenvolvidas, as economias avançadas, estão a ser, desde há 20 anos, na sua esmagadora maioria, corroídas pelo aumento das desigualdades e pela incapacidade de servir os pobres. Isto está, e voltamos ao Daniel Roderick, está a corroer as bases sociais sobre as quais assenta a democracia. Ou, como diria o Daniel Roderick, o problema estava lá antes do Trump. Porque se não estivesse lá antes do Trump, ele não tinha sido eleito. E, portanto, é um alarme. Não é alarmismo.
Assim estamos, na expectativa de uma informação mais sustentada sobre os contornos de uma eventual segunda vaga. Entretanto, os epidemiologistas pedem mais tempo para a explicação dos surtos registados em 5 concelhos da Grande Lisboa. As regras são agora mais apertadas para travar ajuntamentos e festas fora das regras. Longe das cidades que se deitam mais tarde, os velhos acordam com os galos e não é que lhes sobre dia. Chegam-lhes pela janela eletrónica os estranhos nomes do medo e do desatino. Em Chãos, uma freguesia de Ferreira do Zêzere, a repórter Teresa Dias Mendes assistiu à reabertura do mercado de domingo. Já não era sem tempo. Os poucos que permanecem na terra firme de Chãos parecem muitos quando se juntam aos domingos no mercado da aldeia.
O último censo de 2011 soma 597 habitantes na freguesia de Chãos. A aritmética deve arredondar para menos, passada quase uma década sobre o recenseamento demográfico do lugar que deve o nome ao assento em terrenos baixos, submergidos durante longos anos, ao ponto de encontrarmos conchas petrificadas nos pouco mais de 23 km² da freguesia. Ouvem-se os pássaros no caminho que nos leva à Praça do Mercado e junto ao muro caiado de branco, o muro da Igreja Devota a São Silvestre, Emília, Dona Emília, há de queixar-se dos ossitos que já não a deixam andar. Tem 81 anos e passam-se semanas sem sair de casa.
Olá, Dona Emília.
Está tudo bem?
Sou eu, é a vizinha.
Como é que está hoje?
Sou Dona Eugénia.
Está tudo bem.
Dona Eugénia já não me conhece?
Ela não. Anda tudo mascarado, anda tudo a jogar o carnaval, nem se conhece nem uns aos outros.
Foi não.
Olha, foi a primeira missa que veio.
Foi a primeira?
Sim.
Vi a semana passada.
E o que é que mudou?
O que é que mudou?
São menos pessoas, é isso?
Mas talvez tivesse um bocadinho mais, mas, pô, mas não eram muitas também. Mas hoje eram mais um bocadinho, mas não eram muitas. As pessoas, algumas também nem sabem, outras têm medo, não é? E é assim, não chegamos a saber.
E o senhor padre fala sobre o assunto na missa ou não? Ou só está a confortar a alma?
Não, ele não. O que é que ele há a dizer? Ele também está no mesmo como nós.
Agarrei em vez de trazer um, trouxe dois.
Pois é.
Eu não conheço as pessoas.
Nem é preciso conhecer, para saber se estavam mais ou menos, não é preciso conhecer. Tu tem medo, sabe? Isto está tudo tão mau.
Como é que foram assim aqueles primeiros dias?
Sei lá como eles foram, estou em casa, não saio de casa. Estou lá dentro, não vejo nada, não vejo ninguém. Tenho semanas, não falo com ninguém. Gente, andamos todos com mais cabritas quando estamos a desmamar.
Agora não percebi.
Não percebeu?
Não. Olha, que são as cabritas quando andam a desmamar?
É quando têm os cabritos pequenos e querem que eles deixem de mamar na mãe, põem-lhe uma coisa assim na cabra e o cabrito, não, no cabrito, na cara do cabrito e ele não mama.
Ah, olha, está a ver, já aprendi uma coisa hoje de manhã.
Pois já.
Não fazia ideia. Quem sabe.
Fomos criados nisto. O nosso transporte é que está a demorar. E eu não posso estar aqui de pé.
Está a demorar.
Aí é táxi?
É o táxi. A nossa amizade hoje domingos é o táxi.
Que idade é que a senhora tem?
Eu
tenho. Se é que posso perguntar?
Pode. Pode perguntar, 81.
Mas ainda está aí rijinha.
Bastante. Olha, desde lhe dei mais forças. Estou aqui encostada, se não tivesse não podia estar assim. Pois é.
Então vá.
Pois é.
Um resto de bom domingo.
Igual para vocês.
Muito obrigada.
Hoje é dia de mercado, o primeiro domingo em que a praça desconfina com os produtos da terra.
Está mais ou menos, está. Está mais ou menos estabilizado. As pessoas também têm de ter cuidado. Fazem atenção porque também têm medo e pronto.
E a senhora teve algum receio em regressar ou não? Ou estava mortinha por voltar ao...
Ah, eu gostava de vir, pois claro, tenho as coisas para vender, gostava de vir vender, pois já se sabe, mas também tenho medo. Temos-se coisar uns aos outros e tentar levar as coisas pela melhor maneira.
Anda nesta vida há quanto tempo?
Já há 40 anos ou perto. O que eu faço aqui esta feira? Eu sou da Freixenda. Mas faço esta feira, se calhar, à volta de 40 anos já.
Como é que a senhora se chama?
É triste, Cresmilde.
E hoje está aqui a vender o quê? Isto aqui é o quê? É grão?
Xíxaros. Portanto, esse é o grão, é o xíxaro, é coisas de feijão, essas coisas assim.
Isto vem tudo da sua...
Sim, é assim. Sim. É tudo.
Da horta?
Tudo da minha horta. Eu não vendo nada, não compro nada para vender. Alface, espinafres, e o resto já andou, nabos e couves e...
Já foi tudo, não é?
Já foi tudo, exatamente.
Isto começa aqui às 8?
Sim, em princípio, mais ou menos.
E agora,
sim.
Portanto, vai acabar
a vai, vai.
Portanto,
ah, já sim. Sim.
É. Dois dedos de conversa, um saco de compras, já se bebia um café.
Querem beber um café?
Nós temos vindo aqui, não tivemos aqui a pé.
Vamos lá beber um café.
Bora.
No Café Coelho, uns descansam as pernas, outros retomam o convívio interrompido pela pandemia. O mata-bicho, partilhado pelo grupo lá da mesa do canto, obriga as mulheres da mesa aqui ao lado a levantar o tom de voz.
Eu tive em tomar na sexta-feira, não vi nem afastamento, cada um servia-se as frutas, era tudo à liberdade.
Quer dizer que as pessoas não estão a respeitar?
Absolutamente nada. Olha, eu tenho mais medo agora que as pessoas não fazem atenção a nada que eu tinha antes que não saía de casa. As pessoas agora não respeitam nada, absolutamente nada.
É perigoso é nas praias.
E aqui não é?
Mas as pessoas não têm consciência nenhuma, são...
Há pessoas que não fazem atenção, não respeitam nada.
Se faz mais atenção aqui, a gente tem mais cuidado aqui.
Não, mais cuidado porque, então, por enquanto ainda por aqui ainda não há nada. Por aqui, aqui neste Tordões ainda não há nada, graças a Deus.
E em chão?
Sim. Chãozinha, e aqui nas arredondezas. Areia, chão, ainda não há nada. Agora, já se sabe como é que é. É que, é assim, e agora, com o abrimento das fronteiras, isto vai ser pior. Oh, fale mais devagar, filho da polícia. Oh, porra. Vá lá interrogá-los, que é para ver se eles calam.
Bom dia, meus senhores.
Bom dia.
É o cafezinho do domingo de manhã, ou vieram ali à missa, ao mercado? Desculpe lá, meu nome é...
Viemos aí comer um chouriço e 2 litros de vinho. Mas é, vá lá.
2 litros de vinho?
2 litros.
2 litros por quanto?
2 litros de vinho. Para quatro.
2 litros para quatro?
Para quatro.
Está. Ora bem, fazer as contas.
Agora vamos lá ver. Agora mais umas sardinhas, mais um copito.
Então, e agora vai como para casa, a pé ou...?
A pé. Vou a pé. É pertinho, sabe? Este ar fresquinho, se tivesse calor era pior.
Mas vejo que o senhor está de máscara, respeitador.
Ah, sempre respeitada. E nós estamos perto um do outro. E isso é...
Para cá estamos um bocadinho perto mais, não é?
Mas como temos mascarados os dois, passa tudo. Pronto, é tudo, aqui na nossa terra, não é?
Diga!
Entre os amigos, vai-se passando o tempo e na praça, adérito, continua a ver passar o tempo e continua a virar frangos.
O negócio não está nada de presto.
Não?
Nada.
Então, mas é o primeiro fim de semana que vem para aqui, depois do...
É, sim.
E quantos frangos já vendeu?
Há uma meia dúzia, não sei se foram meia dúzia.
Ah, e quanto é que costumava vender? Está ela por ela?
50. Vendia 50, 26.
Sério?
Sério. Ontem fiz outro mercado, vendia 100, vendi 20.
As pessoas têm medo ainda?
A pessoa não se... Ninguém sai de casa. Está tudo com medo. E outros não têm dinheiro, que é como eu. Que é o principal, não há dinheiro.
Como é que o senhor se tem governado nestes dias?
Com alguma coisa que eu tinha junto. Cabalou todo e agora as dívidas estão para pagar.
As dívidas?
Pois, é os bancos que ainda vão emprestando dinheiro. Se os bancos não emprestarem dinheiro, nós morremos todos à fome. Não é o Estado, não, que o Estado não ajuda a gente.
O senhor anda nesta vida há quantos anos?
É, sei eu, há uns 20, talvez.
Nunca o negócio esteve tão mal como agora, ou já passou por fases assim difíceis também?
Nunca como isto. Nem perto, nem de longe. Nunca nada como isto.
Então como é que faz agora as suas contas?
As minhas contas? Nem contas tenho a fazer, então, para vir vender. Não? Nós já sabemos que não vendemos nada. Não faço contas nenhumas.
E vende ao mesmo preço ou teve que não, aumentar um
pouco? O preço é o mesmo, estão a aumentar. Então, se eu estou mal, os outros também não estão bem. É tudo o mesmo preço.
Como é que é um frango aqui?
6 euros.
6 euros.
Não há ajudas nenhumas, os sócios têm que morrer todos com fome. Portanto... Sou eu e a minha mulher, e só tenho a minha filha, mas não. Não é fácil. É assim, vida.
Pode ser que devagarinho a coisa vá.
Não vai nada.
Agora, não?
Não, vale mais. Nós temos menos prejuízo estando fechados do que estamos agora abertos. Não se ganha para a eletricidade, não se ganha para a água, não se ganha para nada, nem para o gasóleo. Não vale a pena.
Mas é preciso continuar a tentar, não é? Pode desistir.
Até mesmo, porque estou convencido que a maior parte da restauração fecha tudo. Fica 1 em 10.
Pode ser que não.
Vamos ver, vai-se tentando.
Muito obrigada,
saúde.
Bom negócio. Igualmente.
Adérito, na missa laica do mercado de domingo, em Chãos, uma ladainha de desalento. Deus lhe dê mais forças, como diria a outra senhora que já lá vai no táxi. Cá estaremos no próximo domingo, espalhando ao vento a espantosa realidade das coisas. O desenho de som desta emissão foi de Miguel Silva.